Dar à Língua Portuguesa. Uma rubrica de Ana Rita Silva e Jorge Diniz Oliveira, que o levam a conhecer melhor a língua de Camões. Desde a origem das expressões e regionalismos, a curiosidades sobre a nossa língua, imprecisões gramaticais e linguísticas recorrentes. Dar à Língua Portuguesa. Para ouvir na Rádio Antena Minho e em podcast em antenaminho.pt.
Boa tarde, caros ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais um Dar à Língua Portuguesa aqui na nossa rádio favorita, Antena Minho. Olá, Ana Rita.
Olá, Jorge.
Estes
tudo bem?
Estes últimos 15 dias correram bem?
Maravilhosamente. E os teus?
Muito bem. Obrigado. Bom. Cá estamos novamente. Só os dois aqui, sozinhos, abandonados,
isso.
Sem convidados.
Isso.
Eu confesso que gostei muito das nossas convidadas, nossos
também.
Convidados, mas gosto de termos estes momentos
já
só
tinha
os
saudades
dois
também.
A falar sobre a língua portuguesa.
Vamos a isso. A
e
isso
retomamos
mesmo.
Então a palavra do dia.
Vamos lá.
O que é que trouxeste?
Olha, trouxe um adjetivo, ou melhor, trouxe uma palavra que tanto pode ser um adjetivo como um substantivo masculino. Se for um adjetivo, é enjeitado, que é sinónimo de abandonado, recusado, quando estamos a falar de aves e de ninho, mais propriamente, significa a ave que rejeitou o ninho. Se aplicarmos enjeitado como um substantivo masculino, é aquele que foi abandonado pelos pais ou alguém, um indivíduo desfavorecido ou de certa forma apresenta uma desvantagem social ou uma desvantagem económica. Então, e nunca me tinha cruzado com... Aliás, cruzei-me pela primeira vez já há umas semanas com este... E na altura foi empregue como um substantivo e pus de parte para trazer aqui ao nosso programa. Enjeitado.
É um enjeitado.
Isso.
E eu... Como neste momento estou a ler uma obra do Raul Brandão, obra de pedir, que confesso que me está a custar um bocado, ele refere-se aos labrostes e, portanto, aos labregos, aos rústicos, aos grosseiros, portanto, e trago também esse adjetivo que é labrosta, que é sinónimo, significa labrego, rústico, grosseiro.
Aí é com a labrosta.
Labrosta.
Ok.
Labrostes,
okay.
Porque são vários,
sim,
não é?
Sim, sim.
E portanto, eu fui pesquisar e é um adjetivo labrosta.
Interessante, não conhecia labrosta.
Eu também estava a ler e tive que pesquisar porque estava a entender pelo contexto, mas deixa-me, é melhor confirmar. E sim, fica isso mesmo, labrego, rústico e grosseiro.
Essa vai ser difícil usar durante o nosso programa.
Labrego?
Sim, não labrosta. E o enjeitado também.
Enjeitado,
não é?
sim.
Mas aqui fica a dica para os nossos ouvintes.
Um labrosta, se calhar, muitas vezes é também um enjeitado. Pronto.
Verdade.
Não é?
Verdade.
Pode ser. Pode
isso
ser.
Mesmo. Olha, muito bem.
Outra, também estamos em falta, creio que em provérbios, e como o mês de março não tivemos muitas oportunidades para os trazer, aproveitamos e agora, já em abril, decidimos trazer ainda assim provérbios de março.
Isso, que ainda não passou muito tempo.
Exatamente. E o que é que trouxeste?
Olha, vou começar aqui já com o primeiro, que vi há também algum tempo e já tinha posto de parte. Em março, tanto durmo como faço.
Eu estou a ver a sorrir, mas o que é que significa? Está relacionado com os dias que estão a aumentar?
Eu acho que sim. Eu li duas vezes e pensei... Isto tem que ver com descanso e tem que ver com...
Os dias estão maiores, posso
exatamente.
Descansar mais e também trabalho mais, será?
Isso, porque não esqueça que a maior parte dos provérbios destes ditados populares estão muito ligados à agricultura,
claro,
também.
Claro.
E aquela questão de trabalhar só durante o dia, ou pelo menos sol a sol, efetivamente em março chegamos ali a um ponto, março-abril, em que está muito equilibrado em termos de horas de sol e de horas,
claro,
de
já
noite.
Se acorda com,
não é?
Luz.
E tenho, ponho o mindinho, que me faz
que
muita falta,
isso.
Que será isso. Portanto, em março, tanto durmo como faço. Achei muita graça.
Páscoa em março, ou fome ou mortaço.
Isso, que foi o caso.
Tivemos Páscoa em março.
Tivemos Páscoa em março.
Mas eu não consigo...
Eu também estive a pesquisar, porque deixou-me curiosa este.
Sim.
Mordaço é a mesma coisa que matança, portanto, algo assim mais trágico. engraçado que eu pesquisei e alguém dizia, e atenção, estou-me a rir porque não acredito que seja por aí, mas se calhar até é, se algum ouvinte nos puder esclarecer, tanto claro. Melhor, que sempre que há Páscoa em março, há muitos eventos trágicos, que no 11 de setembro, no ano do 11 de setembro, portanto, 2001, a Páscoa foi em março, e portanto, claro que houve mortaço nesse ano, e eu pensei, ui, isto é um bocado rebuscado. Eu quando li isto, muito honestamente, eu acho que é mesmo que, é assim...
Conhecia a existência de teorias da conspiração associadas à Páscoa em março.
Em março não é propriamente, aliás, março e abril são super importantes em termos de agricultura, uhum. mas para plantar, para regar, etc., para mais à frente colher. E aquilo que eu vejo aqui é que efetivamente em março não há tanta coisa assim nos celeiros, muito pelo contrário, e que sendo Páscoa temos de recorrer, por exemplo, a uma matança de um animal para... É assim que eu leio isto, mas ainda tentei pesquisar junto, para perguntar junto dos meus conhecimentos, mas disseram, esta nunca tinha ouvido. Portanto, fica aqui o desafio para um ouvinte.
É também para, Ana Rita, para quem nos ouve, perceberem que nós também temos dúvidas. Não muitas, sabemos tudo.
Muitas, muitas.
Posso dizer o este também?
Sim, claro.
Março, marçagão, manhãs de inverno, tardes de verão.
Sim.
A minha dúvida aqui é logo, marçagão. Não é? Eu percebo as manhãs de inverno e as tardes de verão.
Sim.
Percebo isto, portanto, temos frio de manhã, mas a tarde aquece, estamos ali isso, calor já à hora de almoço, simples. Mas aqui marçagão aqui é só para rimar com verão?
Eu acho que sim. Sabes que eu este nem sequer fui pesquisar, porque eu cresci a ouvir este. Ah. Portanto, eu digo este, que em março, eu digo este 30 vezes, 31 vezes, portanto, todos os dias eu digo isto, eu
sou
cresci
bem,
a ouvir
se
isto.
Rima, se rima é porque é verdade.
E eu sempre achei que era uma brincadeira aqui com março uhum. e para a rima. Vai saber se calhar significa se alguma coisa, levantas-te agora uma questão importante.
Exatamente. E mais?
Mais, quando florir o maracutã, os dias e as noites iguais são?
Portanto, há de ser uma planta ou uma fruta, pelo menos... Tem que ter flor.
Por aqui, exatamente.
O nome, não reconheço.
E se eu disser melocotón? Não, estou a brincar porque eu não faço a menor ideia se a origem é a mesma. Calculo que sim, porque foneticamente são muito próximos. Uhum. O maracutã também não sabia. E depois de pesquisar no Sr. Google, é um pêssego amarelo.
Um pêssego amarelo.
Isso.
Um pêssego amarelo.
Isso.
Okay.
Portanto, não é uma nectarina, é daqueles pelinhos uhum. Mais amarelos.
E finalmente, quando em março a rolha a perdiz, ano feliz.
Sim.
O que é a rolha?
É o barulho que a perdiz faz.
Ah,
é
rolha.
O som uhum. que a perdiz faz, ela arrulha.
Ano feliz.
Isso. Há muitos mais, como é evidente. Claro. Não, aliás, a lista dos provérbios. Não estou a exagerar, são bem, uns 40, uns 50 para cada mês. Portanto, trazemos alguns bocadinho diferentes daqueles uhum. que talvez conhecemos também para dar a conhecer aos nossos ouvintes. E no próximo episódio traremos de abril.
Exatamente. Ana Rita, hoje trazemos alguns erros comuns da língua portuguesa.
Uhum.
Já agora vou aproveitar para referir a fonte, que é o site Rock Content.
Uhum.
É importante, podem consultar.
Isso.
E portanto, temos aqui 7 erros comuns. Não sei se teremos tempo de os abordar. Se não for hoje, será noutro episódio.
Sim.
E eu começava aqui com um erro comum. E a parte e à parte.
Isso.
Ou seja, a parte tudo junto.
Sim.
E a com acento, espaço, parte.
Isso.
Não é?
Isso.
E então qual é a diferença entre eles e porque é que não estamos a utilizar da melhor forma? Ou porque é que estamos a utilizar erradamente?
Então, deixa-me dizer-te que muitas vezes nós dizemos, eu pelo menos ouço-me a dizer, deixa-me fazer um à parte, uhum. e eu sinto que abro demasiado o A.
Uhum.
E portanto, talvez isso também leve a alguma confusão a escrever depois A com acento, espaço, parte. Mas a parte, tudo junto, é um substantivo masculino que significa, lá está, fazer um comentário isolado, uma espécie de um parênteses, algo... que queremos destacar uhum. num discurso, numa fala, enfim, seja o que for.
Há quem diga mesmo, vou fazer aqui um parênteses.
Isso, ou isso.
Não é?
No quem... fundo aqui é um sinónimo uhum. disso mesmo, exatamente. À parte separado,
sim.
É aquilo que já está ou que vai ser separado. e é melhor dar aqui dois exemplos para ser mais claro, porque nós ainda por cima estamos a ler aqui alguns apontamentos, é mais fácil para nós, mas para quem nos está a ouvir. Primeiro exemplo, com a parte tudo junto. Ele não consegue manter a sua linha de raciocínio e faz a partes desnecessárias. Uhum. Portanto, aqui seria a mesma coisa que dizer e faz parentes desnecessários ou faz comentários extra.
Isto na altura já não sabemos onde é que vai a conversa.
Exatamente. Uhum. Aliás, se quiserem uma mnemónica, é mesmo isso, que é substituir por parentes. Se der para substituir por parentes, então correm o bom risco de estar a usar a parte da forma correta. E o segundo exemplo é: ontem fui chamado ou chamada para uma conversa à parte com a minha chefe. Portanto, em separado, em privado. Portanto, se quiserem também substituir por em separado ou em privado.
Neste caso em particular, é inclusive uma separação física, vá.
Isso, uhum. É isso mesmo.
Ora, aqui o segundo erro comum que nós trouxemos é entre propício e propenso.
Isso.
Não é? São parecidos, mas o significado não é o mesmo.
Não é o mesmo. Não é que então, seja um erro grave, sim. Na verdade. É, digamos que se quisermos ser mesmo semanticamente rigorosos, convém perceber quando devemos empregar um e outro. Propício indica que uma situação pode favorecer outra coisa, mas não significa que há uma tendência, que é isso que a palavra propenso indica. Portanto, propício favorece e propenso é quando há uma tendência. Vamos aqui a dois exemplos.
Isso.
Então, o primeiro exemplo, um ambiente silencioso é mais propício para estudar.
Certo.
Aqui poderíamos substituir por é mais apropriado. Por exemplo. Portanto, e porquê propício? Porque favorece o silêncio, favorece o estudo.
Concentração.
A concentração. Sim. O segundo exemplo, com propenso, vão ver agora a diferença. Mas se não estiver propenso a estudar, o silêncio não vai fazer diferença nenhuma. Portanto, se não tivermos a tendência para estudar ou a vontade para estudar, o silêncio aqui não interessa tanto. Portanto, propício é a mesma coisa que apropriado e propenso é a mesma coisa
que com a tendência.
É isso.
Ok. E taxar com CH e taxar com X.
Com X.
Não é?
Isso.
E então, como é que distinguimos estes dois erros comuns?
Vamos começar pelo taxar com X,
que é se calhar aquele que menos gostamos e conseguimos explicar.
Exatamente, porque ouvimos muitas vezes, as taxas disto, a fatura inclui as taxas daquele outro, etc. Portanto, taxar com X está relacionado, lá está, com taxas, impostos, pagamentos, etc. Taxar com CH significa atribuir qualidades negativas a alguém ou censurar algo colocando uma taxa, como se fosse um rótulo, digamos assim. Vamos aqui aos exemplos. É normal taxar produtos importados para estimular o consumo interno, portanto aqui
imposto,
é taxar
taxa,
com X. E o outro exemplo, depois de cometer um erro fatal no primeiro dia de trabalho, João foi taxado de incompetente. Portanto, foi rotulado de incompetente.
Quando se diz taxativamente, é outra coisa.
É, exato, e é com X,
pois,
não é?
Okay.
E é mais no, expressamente, rigorosamente.
É outro conceito. Sim. É apenas parecido, próximo,
sim.
Bom, mas é outro conceito. Bom, taxar e taxar, CH e X.
Exatamente.
João foi taxado de incompetente.
Isso.
Não taxou bem. Ora, quarto erro comum: em que e onde.
Isso.
E nem sempre será simples de distinguir um do outro, mas Ana Rita, ajuda-nos aqui então.
Isso. Então, onde serve, portanto, de forma muito simples e para ser simples depois na altura escolher se escrevemos em que ou onde, ou se dizemos onde, portanto, advérbio, só serve para representar lugares físicos.
Ok, físico.
E o em que pode ser usado para falar de locais, mas de forma abstrata. Vamos aqui a um exemplo em que vamos usar o onde, portanto, há aqui um lugar físico. Não, vamos começar pelo outro porque as frases estão encadeadas. Sim. Pelo em que. Ontem vi um filme em que o universo é dominado por forças do mal. Portanto, o filme não é aqui um lugar físico. E depois, o segundo exemplo. No filme, o lugar onde as forças do mal se concentram é uma nave do tamanho e formato de um planeta. Uhum. Portanto, aqui não interessa se a nave existe ou
claro,
não.
Claro, mas estamos mas a referir-nos... um espaço físico.
Exatamente.
Onde?
Exatamente. Portanto, e nós muitas vezes ouvimos, ah, porque... O livro onde eu li isto, isso, mas o livro onde eu li isto, o livro em que li isto, o livro, pronto, fica onde? Lugar onde? Físico, em que cito um lugar, mas cito em situação abstrata. É okay. Isso.
E ainda temos aqui tempo para, para mais um ou dois.
Sim.
Mas se quiseres, Ana Rita, falarmos dos, dos três que faltam. Temos aqui onde, aonde e de onde.
Isso, não já é? Que estávamos a falar de onde, exatamente.
Estas preposições, sim.
Vamos lá. A preposição aqui vai ser aquilo que nos vai ajudar a escolher onde, aonde ou de onde. Uhum. Onde é o lugar onde, lá está, alguma coisa está. Onde alguma coisa está a acontecer também.
Uhum.
Aonde, tudo junto, nós não dissemos, mas é
sim,
tudo junto, aonde, essa
tudo
onde.
Junto, sim, sim.
Implica um movimento para algum lugar. Portanto, quando dizemos ir ou quando dizemos chegar, usamos o aonde, lá está. Há um movimento, há uma deslocação.
Uhum.
E de onde também há um movimento, mas relaciona-se com a origem de alguma coisa. Vamos aos exemplos.
Exemplo, sim.
Sabes onde está a minha carteira?
Uhum. Cá está. Onde? O lugar?
O lugar. Portanto, seria a mesma coisa que lhe perguntar. Em que lugar está a minha carteira? Ou em que sítio está a minha carteira? Segundo exemplo, não estou a perceber aonde tenho de me dirigir. Uhum. Lá está, o dirigir, a deslocação, o ir para, ir de um lugar para o outro. Portanto, aonde? E terceiro exemplo, não sei de onde vem o barulho.
Uhum. Origem.
Isso. Eu confesso que me custa muito usar o aonde.
Não estou a perceber aonde tenho de me dirigir, também não me soa.
É, eu digo muitas vezes onde e depois digo, não, isto era onde, e depois já não me autocorriço.
Claro.
Também estavas
a dar esse exemplo, também estava.
Sim.
Pareceu-me, sentia.
Sim.
Eu diria onde, eu teria dito onde.
Sim, sim.
Uhum. Bom, sexto, erro comum, meio e meia.
Isso, já trouxemos aqui há muito, muito tempo, portanto voltámos a incluir aqui neste programa, porque houve-se, ainda há pouco estava a ouvir alguns comentários na televisão e houve aqui uma confusão entre o meio e o meia. Começando pelo meia, meia com A, pode ser a metade ou a meia quando calçamos uma meia antes de calçar uns sapatos. Pronto. E não é essa de que vamos falar.
Sim, sim.
Vamos falar da meia da metade. O meio pode ser também uma metade ou algo como mais ou menos. Vamos explicar melhor com um exemplo. Beba água de meia em meia hora até ao meio-dia e meia. Portanto, de meia em meia hora, estamos a falar a cada metade de hora, portanto, temos de usar meia. Meio dia, porque é, lá está um advérbio e é ao meio do dia. E depois meia, porque é mais metade de uma hora. Deixa a janela meio aberta para que o ar circule. Portanto, nós não temos deixa a janela meia aberta. E este erro, claro que vem, nomeadamente quando alguém do sexo feminino a falar. E quando diz, eu estou meia surpreendida com isto, eu estou meia furiosa com aquilo, Porquê? Porque faz a concordância com o feminino. Mas não, porque esse meia, ela não está metade enfurecida ou não está metade surpreendida. Está mais ou menos, e esse mais ou menos tem de ser meio. Eu estou meio aborrecida, meio furiosa, meio chateada, meio surpreendida. Mais ou menos é isso. E ouve-se muito este meia empregue de forma errada, quando deveria ser sempre meio aberta. Portanto, se vos puder dar uma dica, que é, sempre que for seguido de um adjetivo, é sempre meio antes.
E para terminarmos, que já passamos o nosso tempo, eu tenho ideia que os brasileiros dizem meia para se referir ao número 6.
Ah, sim, sim, e dizem meia,
isso. Meia dúzia.
Isso. Exatamente.
Aliás, remete-me aqui para o Gabriel Pensador, uma música dele.
Qual é a música?
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, é isso.
Sim.
Acho que é isto, Eu dou o próximo canto. Ana Rita.
Muito bem, foi um gosto.
Foi um prazer.
Obrigada.
Vemos daqui a 15 dias para mais
daqui
um.
Daqui a 15 dias, dar à língua portuguesa.
Dar à língua portuguesa. Uma rubrica de Ana Rita Silva e Jorge Diniz Oliveira, que o levam a conhecer melhor a língua de Camões. Desde a origem das expressões e regionalismos, a curiosidade sobre a nossa língua, imprecisões gramaticais e linguísticas recorrentes. Dar à língua portuguesa. Para ouvir na Rádio Antena Minho e em podcast em antenaminho.pt.